eles já vêm carregado numa cultura que chega de 18 anos, casca fora, né?
Exatamente. Então, assim, o Matheus, a gente até brinca com ele. Ele tem 11 e meio, né? Ele vai fazer 12 anos.
7 anos!
Eu fico fazendo, às vezes, contagem regressiva com ele. Falo, cara, seu dia tá chegando, cara. 18 anos, você já começou a separar as roupas que você vai levar com você? Não é o caso. A gente não faz mais.
Bom, o Aldo é amigo, é meu amigo, mas é esposo de uma amiga minha, que eu já conheço há um tempo. O Aldo eu já conheci agora tem um pouquinho de tempo, né, não, Aldo? Ah. Falar o nome dela, né, a Cláudia. Inclusive, a Cláudia a gente gosta de encontrar no Walmart, tá? Porque eu agora já vou levar, quer dizer, já está dentro do carro, o cooler com a cadeirinha, porque toda vez que for no Walmart eu já levo lá para dentro, que aí a gente já senta, toma uma, porque ela não me chama para o café. É lá mesmo que a gente se encontra. Então, nós estamos aqui com o marido da Cláudia, o Aldo Venturati, isso mesmo?
Venturati, isso aí.
Italiano, mamma mia.
Obrigado.
Aldo, conta um pouquinho da sua história. Apresenta-se um pouquinho assim para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Se apresenta um pouquinho e, com isso, você já vai entrando no assunto de como surgiu a ideia de você vir para os Estados Unidos.
Legal, legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui. Então, meu nome é Aldo Venturati. Eu sou marido da Cláudia e pai do Matheus. E Matheus, nosso filho de 11 anos, e eu tô aqui nos Estados Unidos já há 23 anos, eu vim novo, com 21, vim embora pra cá sozinho, uma coisa meio de aventura de...
Não, então você tem mais anos de Estados Unidos que de Brasil?
Hoje já passou da metade, eu já vivi mais aqui do que eu vivi no Brasil já, é.
Ah, legal.
Exato, exato. E é uma jornada incrível, né? Muito tempo de vida aqui, a gente passou por um monte de coisa e tô super empolgado de poder compartilhar um pouco da história com vocês aqui.
E a gente tá doida para ouvir, mas eu queria saber o que motivou você a vir?
Então, muita gente me pergunta isso justamente por eu ter vindo muito cedo, né? Novo, uhum. Sozinho, meio que no que muita gente acha que é uma loucura. Mas vir para cá morar nos Estados Unidos sempre foi algo que eu quis fazer desde que eu me lembro por gente. Então, eu lembro que eu e a minha irmã, a gente era pequeno, a gente não falava inglês ainda, mas a gente ficava fingindo que falava inglês um com o outro. Era ridículo.
É muito legal, né? Mas, porque eu também já fiz isso.
Mas a gente ficava, acho que no final, treinando o subconsciente para se preparar para estar aqui. Sei lá, alguma coisa assim.
Uhum.
E aí, como eu sempre quis vir para cá, eu comecei a falar, cara, eu preciso falar inglês se eu quiser morar nos Estados Unidos. E eu fui aprender inglês sozinho. Então, eu assistia filme na televisão. Naquela época, a gente não tinha Netflix nem nada disso, que você podia ligar e desligar as legendas. Era, uhum. O filme era legendado, uhum, na TV e não tinha opção. Então, eu ia lá e colocava fita crepe na tela da TV para cobrir a legenda, para ficar ouvindo o filme.
Que legal!
Sem ler, para poder treinar. E eu sempre gostei muito de música também, sou músico. E,
tá, então, aí uma coisa que eu não sabia.
Tá aí, descobriu uma coisa aí, um nugget. E então, com música, eu sempre acabava ouvindo a música e lendo as letras, e aí tentando entender o que aquilo estava querendo dizer, ia para o dicionário quando não sabia uma palavra, e acabei... que aprendi.
Ah, eu acho sozinho. Que a música ajuda muito.
Sozinho, uhum. Sozinho, é. E no meu último ano no Brasil, até é curioso como as coisas não acontecem por acaso, né? Mas eu tinha meu trabalho lá, enfim, tava na faculdade ainda, mas um amigo meu me chamou e falou que tinha uma vaga de professor de inglês na escola que ele dava aula. E se eu não queria dar aula de inglês? Eu falei, cara, eu tenho 20 anos de idade, dar aula de inglês aqui? Ele falou, não, vai lá que vai ser legal. E nessa época não tava ainda marcada a minha vinda. E aí, resumindo, uhum, dei aula um ano em duas escolas de inglês e foi naquele ano, em 99, no meio do ano, que eu tomei a decisão, comprei a passagem. E aí, então, no começo de 2000, dia 23 de janeiro de 2000, Eu vim embora para cá no voo da Transbrasil. Tem gente ouvindo esse podcast que nem era nascido quando a Transbrasil acabou.
Eu já andei de Transbrasil quando eu morava no Pará, Serra dos Carajás.
Então, Transbrasil, né? Boas épocas ali do Brasil. E aí peguei aquele voo
da... Que serviço de avião era bom, né? Pô, a gente comia comida boa, né?
Comida boa com talher de verdade,
de verdade, né? Devolvia tudo, não era nada jogado no lixo.
De onde que você veio do Brasil?
São Paulo. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Exato. E aí vim direto pra cá. Nunca tinha morado fora, nunca tinha tido uma experiência fora. Mas fui atrás do sonho, daquele sonho de infância. E vim pra cá junto com um amigo. Uma época... Um amigo, eu compartilhei esse projeto com ele, ele se animou também, ele veio junto comigo. Então a gente pegou esse voo da Transbrasil, de São Paulo, veio para cá, pousando em Miami. Eu lembro até hoje, a hora que a gente saiu, passou ali a imigração, pegou as malas e foi para fora, eu peguei minha passagem de volta, rasguei, joguei no lixo. Falei assim, eu não vou precisar dessa passagem mais, então...
Jura?
Juro.
Você já veio com esse intuito, você veio para ficar.
Eu vim para ficar. Eu vim decidido a não voltar mais.
E é engraçado porque que a gente conversa, escuta muitas histórias e a gente vê que as pessoas sempre vêm para cá com uma coisa assim, daqui a 2 anos eu vou voltar, daqui a 3 anos vou fazer isso, trabalhar, juntar dinheiro, porque o quê? Fazem projetos e sonhos lá no Brasil. Gostei de ouvir, porque isso é novo para mim. Disso.
Pois é.
Fala assim que rasgou a passagem e não volta mais.
Veio determinado. Veio com um objetivo.
Eu acho que dependendo do estágio na vida que você está, do seu contexto de vida, às vezes faz sentido você querer um plano mais a curto ou médio prazo, ou para a própria pessoa, mas não era o meu caso. Como eu falei, desde pequeno que eu queria morar aqui. Na verdade, tem uma história. Minha família é originalmente da Itália. Muitos foram para o Brasil e muitos vieram para os Estados Unidos. Então... Eu tinha uma ligação com os Estados Unidos desde pequeno, com primos aqui e tudo mais. Mas eu acho que isso nunca foi realmente uma motivação, mas me empolgava a ideia de estar onde eles estavam também, entendeu? Então, foi um combinado de tudo. Mas sim, o projeto foi sempre vir para ficar.
Então, de Estados Unidos, você tem
23 anos já.
23 anos.
E eu tô com 44, não fiz 45.
Menino, não fala, a gente não fala.
Mas eu falo, tá tudo certo. Enquanto a gente puder falar, tá bom ainda, com saúde.
Nesses 23 anos, você passou algum perrengue assim que te marcou, que você possa contar pra gente, passar assim, que possa acrescentar aí na história?
É, porque você veio
assim
pra cá sozinho, né? Então...
Perrengues, acho que é o que a gente mais passa aqui, seguramente eu passei vários.
Nossa, isso daí
vários. Então, assim, o primeiro que eu passei foi logo que eu cheguei. Então, a gente tinha reservado lá do Brasil um albergue para eu e esse amigo meu ficarmos por uma semana aqui, para a gente se situar e começar a procurar emprego e tudo mais. E chegando nesse albergue, um amigo meu que morava aqui em Miami Beach, na verdade, ele foi buscar a gente no aeroporto e levou a gente para esse albergue. E chegando lá, a gente entendeu por que era tão barato o que a gente tinha achado, porque assim, eram quartos com estudantes de toda a parte do mundo, com toalha molhada na cama, um cheiro horroroso no lugar. E a gente falou, cara, a gente vai ter que ficar aqui, porque é onde a gente tem. E a gente foi a primeira experiência de falar assim, cara, tô num país que eu não conheço. Já tinha vindo pra cá, mas como turista, como muita gente também. Então, sei como resolver essa situação agora. E aí foi o primeiro, né? Até que esse amigo virou e falou assim, cara, vocês não vão ficar aqui nesse lugar, vão embora pra casa. E o segundo perrengue foi... 4 pessoas, porque ele já morava com uma pessoa, mas eu e um amigo meu num apartamento de um quarto em Miami Beach. Então, dormia, parecia passarinho empoleirado dormindo, mas tá tudo certo, você é novo, né? Acabou de chegar,
não, tá
cheio
tudo
de
ótimo.
Sangue.
Quando você tá novo, tá tudo ótimo.
Imagina, você dorme no sofá, come miojo e toma Coca-Cola sem gás, você tá feliz da vida. E era como foi esse começo aí, então... Já começou com o perrengue de cara.
Vai lá pro Dolomênio, entendeu? Tá tudo ótimo.
É isso aí. É isso aí.
Pois é, mas eu acho que é assim que é a vinda de muitos brasileiros para cá. Passam por essas situações, esse início de onde que eu vou ficar, onde que eu vou morar. Morar na Flórida não é barato.
Com certeza. Né? Já não era naquela época, né?
Hoje em dia é uma loucura.
E você sempre ficou aqui na Flórida? Veio direto e sempre ficou aqui?
Sempre fiquei aqui. Então, eu acabei que fui então pra casa desse amigo. A gente foi... começar lá, passou uns tempos, depois a pessoa que morava com ele saiu, esse amigo meu acabou voltando para o Brasil depois de uns 2 meses, o que veio junto comigo, ele não clicou,
adaptou.
É, ele acabou depois de uns anos indo para a Inglaterra e viveu na Inglaterra por muito tempo, então lá era o lugar dele mesmo. Mas eu acabei ficando e aí de lá morei um pouquinho no Doral e depois vim para Broward, em Pembroke Pines. E Pembroke Pines Western é onde eu vivi todo esse tempo aqui até hoje.
E
sempre na Flórida.
Eu pensei que você tinha conhecido a Cláudia lá no Brasil e vocês vieram, não? Conheceu aqui.
Então, pois é, a gente se conheceu aqui. Foi uma coisa muito, muito interessante, até engraçada, porque na época eu trabalhava, eu conheci a Cláudia em 2002, então eu estava aqui há 2 anos já, e eu estava no meu trabalho, que era uma gravadora musical, onde eu trabalhava como artista gráfico, que era a minha formação no Brasil, e um dia tinha uma artista lá que estava gravando alguma coisa no estúdio, que a gente tinha um estúdio lá dentro, e na hora que ela saiu, ela me ouviu falando português no telefone, eu acho que eu estava falando... Não lembro com quem. E assim, nossa, quando a gente encontra brasileiro aqui naquela época, ainda era mais ainda,
não,
né? Surpresa.
Mas aí, sua voz é muito bonita, aí deve ter feito assim nela.
Mas olha só.
Ficou apaixonada.
Mas ela, essa cantora, na verdade, que estava lá gravando, ela falou, nossa, você é brasileiro, que legal, tal, não sei o quê. A gente precisa, né, se conhecer, porque a gente ficava empolgado quando encontrava um brasileiro, né? Hoje,
hoje em dia
imagina, tem tudo quanto
todo,
é lugar.
Toda esquina.
E aí ela falou, ah, então vamos trocar contato, o marido dela tava junto, de repente a gente, né, se encontra um dia, vai sair para, enfim, criar uma amizade e tal, e legal. E aí ela virou uma hora e falou assim, inclusive tem uma amiga minha, que tem uma loja de produtos brasileiros em Miami, que ela é solteira e de repente ia ser legal de você conhecer. Eu falei, pô, legal, né?
Uhum.
E eu, um dia eu fui lá na loja brasileira comer um pão de queijo, e começamos, papo vai, papo vem, e hoje já são aí 18 anos de casamento já aqui.
Que legal.
Mas é isso, a gente se conheceu aqui.
Que legal. Ah, eu pensei, eu jurava, por Deus do céu, que eu jurava. Que vocês vieram, eu já estava casada e vieram. Até ontem eu comentei com a amiga Liz aqui, eu falei assim, ah, eles vieram juntos do Brasil. Mas é bom. Aí, coisas
é, tá
que
vendo?
A gente não sabe, só conversando.
É isso aí.
E... Aldo, você podia contar pra gente uma história engraçada que você já passou aqui, que sabe assim, aquelas coisas que só brasileiros passam. Que, vamos supor, aquele perrengue muito engraçado, aquela coisa assim, assim, que eu sei que na hora não vai ser, mas depois que passa, o sangue esfria, vira engraçado.
Pois é, a gente passa por tanta coisa aqui e eu acho que assim, a capacidade que a gente tem de depois rir das situações difíceis, né, é o que faz a diferença. Então, assim, a gente passa por muita coisa, né? E depois a gente olha e fala assim, cara, como é que pode, né, na época, passar aquilo? Mas eu acho que a gente tem uma coisa que a gente sempre brinca até hoje, porque é um negócio que foi, assim... A gente tá aqui e aprende as coisas, acho que daí já domina tudo também, né? E acho que é dono da verdade e tudo mais. E a gente tava numa ocasião, numa viagem, no final de ano, nas montanhas e... Muita neve, muita coisa assim. E a gente acabou indo onde a gente estava visitar uma cidade próxima. E na volta, deu tudo errado. Escureceu antes do que a gente percebeu. E a gente precisava ir embora e cheio de criança no carro. Então, a gente estava em 3 ou 4 carros com um monte de criança. E a gente voltando. E aí eu falava assim, pô, eu já tô aqui há sei lá quanto tempo. Já na época, isso deve fazer uns 10 anos, 12 anos. Eu tô aqui há muito tempo, já conheço, domino tudo, se sente um pouco prepotente. Falei, então, sei ir embora, botei no meu GPS, vou seguir o meu GPS, tá tudo certo aqui. O GPS perdeu o sinal, falei, não, mas deixa que eu sei voltar, porque eu já aprendi. Resultado, a gente começou a subir uma estrada que foi ficando menor. A cada, sabe, cada minuto que passava, ela ia ficando mais estreita e mais alta, e subindo. E aí chegou uma hora que a gente parou, falei, não, aí a Cláudia no carro falou, para que não dá mais. A gente tava num penhasco à noite, nevando, com um rio passando lá no fundo, cheio de criança no carro, e não tinha mais para onde ir. O carro começando a derrapar de um lado pro outro e tal. E aí o pessoal atrás me seguindo, né? Tava todo mundo junto. E aí no final a gente chegou e falou
saiu
assim...
Saiu levando todo mundo nesse perrengue aí, né?
Porque a gente tem um problema sério, né? Que quando a gente se sente tão capaz, a gente arrasta a gente com a gente, né? As pessoas, elas são contagiadas por esse sentimento de poder, né? E ela fala, não, se ele sabe o que tá fazendo, vambora. E no final, enfim, deu tudo errado. A gente ficou mais de 1 hora e meia tentando virar o carro ao contrário para descer da estrada.
Porque era estreito demais.
Porque não dava, porque se você fosse fazer uma manobra com o carro, você caía no penhasco lá embaixo, Jesus. Entendeu? É, e o vizinho ligando luz da casa com espingarda na mão, porque não sabe, foi horrível, horrível. Bom,
vou morrer.
Conseguimos
não
chegar.
Vou achar os corpos todos congelados.
Mais ou menos. A gente já estava já, pensando em escrever carta para a família.
Despedida.
Mandar e-mail já avisando o que tinha acontecido. Mas o resultado é que deu tudo certo e a gente conseguiu chegar de volta, sei lá que horas, na nossa casa. Mas assim, foi uma situação extremamente tensa quando acontecia. É extremamente engraçada de relembrar depois. Até hoje, meus amigos estavam junto me enchem os sacos.
Na hora, ficou apertado, né?
Na hora, apertou. Mas eu acho que, no fundo, é mais uma lição da gente, sabe? Assim, não importa quanto tempo a gente está aqui.
Uhum.
Não importa quanta experiência a gente acha que a gente tem ou quão capaz a gente se sente. A gente sempre tem algo a aprender se a gente estiver disposto a ser humilde e se abrir para aprender. Então, eu penso nesse tipo de situação, como várias outras, como sempre uma lição que a gente tem que tirar. Né? Então, assim, a situação difícil, sempre vai ter algo engraçado e sempre vai ter uma lição.
Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho muitas coisas que, depois que passa, eu dou risada pra caramba, viu?
Então. Mas é isso.
Tem hora que você até agradece por você ter passado por aquilo, você ter passado por aquele momento que te fortaleceu.
É isso, sem dúvida. Sabe? Se a gente acha que hoje a gente precisa buscar força, a gente vai se deparar com situações difíceis, que é pra gente construir essa força. Ela não vai vir de graça pra gente, né?
Com certeza.
Se a gente quer sabedoria, a gente vai ter vários problemas complexos pra resolver, pra adquirir a sabedoria nisso. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente...
Vai atingindo a maturidade.
É isso. O que a gente quer, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Que às vezes a gente pode conseguir.
É isso aí. E teve algum momento que você pensou, se deparou e pensou assim, gente, isso aqui não é pra mim. Igual seu amigo. Seu amigo, depois de 2 meses, ele teve esse momento e falou, não é pra mim, foi embora. E você?
Então, vários momentos difíceis de tomada de decisão séria. Em nenhum momento eu tive a vontade de desistir. Ou me passou pela cabeça, não, vamos largar isso tudo agora e vamos voltar. Acho que, como todo mundo que está aqui, passei por dificuldades financeiras, imigratórias, de relacionamento, de trabalho, enfim, de tudo que a gente pode imaginar. O meu propósito de viver aqui e criar uma família aqui e viver o resto da minha vida aqui sempre foi maior do que qualquer um desses problemas que eu passei. Então, acho que assim, quando a gente tem um propósito muito claro, é ele que mantém a gente sempre olhando para frente, apesar dos problemas. Agora, algumas dessas situações chegaram a me colocar num ponto de talvez não ter mais escolha. Então, talvez não fosse mais uma decisão de desistir, mas talvez...
Uma coisa que você estava sendo levado para isso.
Exato. E quando isso acontece, por mais que você não queira desistir, você precisa começar a se preparar para o caso disso acontecer. Então, a gente teve momentos na nossa vida onde a gente precisou começar a pensar, mas e se não der certo agora? Qual vai ser a nossa saída? E a gente tinha uma saída, um plano de saída.
Plano B?
Um plano B, que eu não gosto de ter muito plano B, porque eu acho que a gente se acomoda demais nele. Mas quando envolve outras pessoas, envolve um partner, um esposo, uma esposa, um filho, você não pode mais se dar o luxo disso. Então, a gente tinha esse plano B, mas nunca tirando o foco do resolver. No final, conseguimos resolver o problema, estamos aqui. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é propósito em tudo que a gente faz na vida.
Então, com isso, você não tem nenhum arrependimento?
De forma alguma. Na verdade, eu me arrependo de algumas coisas que eu deixei de fazer, mas algo que eu tenha feito nunca, mesmo que tenha sido depois algo não, que não era o que a gente esperava, ou que deu errado, ou que foi ruim, mas acho que tudo que a gente faz, a gente pode dar risada depois e aprender com isso. Então, arrependimento nenhum.
É bacana, porque tem muitos... Né? Eu tô gostando muito de ouvir a sua... eu tô gostando muito desse bate-papo aqui, porque eu sempre vejo que... Quer dizer, aqui para você, você se encontrou realmente por inteiro. Porque tem muito brasileiro que ainda tem aquela coisa de voltar, tem aquele arrependimento, tem, sabe, coisas que sempre estão ali se...
Parece que fica com um pezinho lá. Você veio e abraçou realmente aqui.
Então, eu sim. E eu acho que tem alguns fatores para isso. Assim, em primeiro lugar, a idade que eu vim. Né? É. Eu vejo muito brasileiro vindo para cá já com mais idade, com família
já
estabelecida.
Vem com família,
já. Então teve muito mais tempo de Brasil para construir mais raízes e lá. E assim, eu tinha 21 anos de idade, não tinha nada, eu era um menino.
Você estava começando mesmo.
Tava na faculdade, mas aquela coisa, trabalhava, mas era começo de vida. Né?
Uhum. É.
E tem um outro fator também. Assim, eu nunca me senti aquele brasileiro típico que curte muito as coisas do Brasil e tal, por exemplo, carnaval, né? Aquela coisa. Eu era um cara que, durante a minha juventude, no carnaval, eu ia com alguns amigos acampar no meio do mato e a gente ficava isolado por 4 ou 5 dias.
Uhum.
Era um feriado grande, a gente queria fazer isso e aproveitava, porque o carnaval não era uma coisa que atraía a gente, entendeu? Então, muitas coisas que são muito típicas que o brasileiro adora, eu nunca tive isso muito enraizado dentro de mim. Certo ou errado, não sei, mas sei que me ajudou nessa transição para cá e a não me sentir preso lá para trás, entendeu? Mesmo tendo deixado minha família, meus pais lá. Eu me sentia muito, muito bem aqui, muito em casa, como você falou. Sabe, isso aqui sempre foi a minha casa. Eu me sinto aonde eu pertenço realmente. Então.
Eu tenho umas oscilações em questão daqui. Tem época que eu me sinto muito aqui, tem época que eu tô de, literalmente, saco cheio, sabe? Quero ir embora. Isso vai assim, sabe? E eu tenho o quê? 14 anos de Estados Unidos.
Eu acho que então, o que pega, muitas vezes, é a questão da família. Tanto você quanto eu, a gente tem família grande no Brasil. Então, pega. Às vezes a gente vai para lá, aí fica aquele saudosismo, né? De você...
Quando vai, gente, e volta,
vai voltar
é
para cá, e a gente fica assim, ai, é bom. É bom você ter isso, né? Essa questão da família é
pois
gostoso.
Pois é. E isso é uma coisa interessante até. Porque o que acontece? Eu vejo acontecer. A gente vai para o Brasil, aí se junta com a família. Aí tem aquele almoço com o tio. Ah, não sei o quê com a fulana. E é tudo do jeitinho que a gente fazia quando a gente estava no Brasil lá. Só que a vida hoje em dia já não é mais igual era lá. Então a gente acaba revivendo algo que não é do presente, é do passado. E é super gostoso fazer.
E não vai ser assim para sempre. Se eu for pro Brasil, não vou ter aquele feeling, aquela emoção toda de como eu estou passeando, sabe? Então tem hora que você tem que cair na realidade. Quando você está passeando é uma coisa.
Isso, também.
Dia a dia outra coisa totalmente diferente.
Isso. A gente, na verdade, então, quando vai, a gente só faz o melhor do que a gente
empolga,
tem lá.
Empolga.
A gente vê um monte de gente que você fala assim, cara, eu cheguei a passar anos sem ver essa pessoa. E dessa vez que eu tô aqui passando uma semana, eu já vi ela 2 vezes.
Uhum.
Né? Você tá vivendo uma outra realidade. Você tá pegando só o bom, deixa tudo de ruim ali, você tá vivendo. Exatamente, você tá de férias no lugar onde você vem. Então,
não
sei. Mas nunca senti, assim, essa necessidade de voltar pra lá. A falta de nada, muito pelo contrário.
Eu de vez em quando tenho, louca. Louca, ainda mais que eu tenho minha mãe. Agora, sua mãe tá aqui, né? O bom que...
Agora
que não te dá mais aquele negócio de você falar, eu quero voltar, sua mãe tá aqui.
A minha família imediata, então, né? Pais e irmã. Hoje, eu não tenho mais o meu pai. Mas minha irmã veio morar aqui também um pouco depois, em 2002. E agora, recentemente, o ano passado, a minha mãe veio e tá morando aqui também, perto da gente. Então, eu, assim, o meu círculo mais próximo tá todo aqui. Né? Aí a gente tem tios e primos e tal, não sei o quê, mas enfim, aquela família...
Porque primeiramente quando a gente tá longe, que eu penso assim, porque eu gostaria de voltar pro Brasil, eu penso assim, eu quero ficar mais tempo junto com minha mãe, porque ninguém sabe a hora né, de ninguém, então eu fico, tem hora pensando, tô perdendo o Dia das Mães, tô perdendo, né, aquelas coisas assim, Natal e tal... Então, eu penso, a primeira coisa que eu penso é estar perto da minha mãe mais um pouco. Então...
isso com certeza é um fator importante. Eu acho que a gente aqui na Flórida, quem está aqui na Flórida, tem uma vantagem de estar super perto do Brasil, né? Quer dizer, um voo rápido, direto, você está lá, então... E as pessoas de lá também para cá, então a gente tem essa vantagem. Assim, eu tenho pessoas conhecidas que moram em outros estados e a gente vê tanto outros estados aqui nos Estados Unidos como outros estados mais... remotos no Brasil e essa ida e vinda é algo que precisa ser muito bem planejado porque é uma viagem longa, né? Às vezes os pais com mais idade não aguentam mais.
Então,
é complicado. Tudo isso faz parte, mas no final...
Bom que no seu caso você só pega um avião, né? No caso da gente aqui tem que pegar ainda 40 minutos a mais, né? Chegar lá em Minas...
Mais um outro voo. Pois é, então... É isso, então, mas eu acho que...
Vamos falar que eles estão mudando isso aí.
Eu também, vou falar. Salve, salve, Azul, por favor, ajuda aí os mineiros.
Estão escutando ou não? Aí, ó. Vouzinho direto para...
Por favor, vou emanar para o universo para poder ajudar a gente aí, porque não dá não, Tomar um... Não, que se bem que agora você me dá os endereços dos parentes lá, que a gente vai tomar um café enquanto espera.
Tá tudo certo, tá ótimo. Apesar de que acho que é mais rápido você chegar de avião em Belo Horizonte de São Paulo do que de carro dentro de São Paulo mesmo.
É verdade,
do jeito que
né?
Tá,
trânsito, né? Ok.
Ô, Aldo, você já passou por várias coisas. Você já contou aí pra gente. E atualmente, quais são os seus projetos atuais?
Então, vamos lá. Eu acho que assim, a gente... propósito, né? A gente volta no propósito. Eu sempre, em tudo que eu fiz, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Né? Ajudar as pessoas em vários sentidos. Desde ajudar um amigo que está fazendo uma mudança até ajudar alguém que está perdido e precisa de um direcionamento. Eu tenho muito prazer em fazer isso. É uma coisa minha, de uma necessidade de servir as pessoas. E esse tempo todo que eu vivo aqui, as coisas que eu aprendi, naturalmente, eu sempre gostei de compartilhar com as pessoas. Quando eu via, inclusive, que elas estavam para dar um passo, talvez em falso, algo que eu já tinha passado, sempre fui muito proativo em ajudar essa pessoa a otimizar, entendeu? A economizar tempo, frustração, você está entendendo? Ou sofrimento, porque eu acho
legal,
que assim...
A gente falou disso aqui. Porque às vezes... O brasileiro ele tem essa dificuldade de estar passando isso para o outro, que está chegando agora, por exemplo, de estar dando essas dicas.
Então, é verdade isso. Eu senti isso também um pouco quando eu vim para cá. Talvez pessoas que tinham as respostas, mas não queriam compartilhar as respostas, queriam guardar para elas
é
uma
feio.
Coisa.
Vamos falar a verdade? Você já ouviu isso? Não se junta com os brasileiros, porque um puxa o tapete do outro, um não sei o que lá... Você ouviu isso? Porque eu já ouvi.
Eu
gente
ouvi
falando.
Muito e eu vi na prática isso ser verdade e eu vi na prática isso não ser verdade também.
Porque qualquer comunidade, qualquer raça, o que for,
depende das pessoas.
Pessoas e pessoas.
Gente é gente, tem gente boa e gente ruim, de todas as cores, sabores e origens, entendeu? Então, com certeza. Mas o que é o mais comum? O brasileiro vem para cá, até pela questão da língua. Acaba buscando a comunidade brasileira para ter os serviços e o apoio que precisa para começar a resolver aqui. Isso é natural. Assim como o chinês vem para cá e também busca os profissionais, né, a comunidade chinesa, o russo, enfim. Isso acontece. Mas dentro, de novo, no nosso caso, a comunidade brasileira tem, de novo, as pessoas boas e as pessoas ruins. Mas independente de ser bom ou ruim, eu acho que assim, muita gente também tem respostas e guarda. E às vezes não quer, que é um pouco egoísta no conhecimento que tem.
Eu sofri, então agora vai aprender na raça
Isso. Se eu patinei, então fulano tem que patinar também agora. Se eu custei para achar um contador bom para resolver meus problemas aqui, então essa pessoa, por que eu vou dar tudo de graça? Isso é péssimo, né?
Horrível.
Mas a maioria das pessoas não é assim, tá? O Jim Rohn, que é um mentor meu, assim, de vida... Ele costumava falar que, assim, no mundo, na verdade, só tem umas 9 ou 10 pessoas ruins, na verdade. O problema é que elas circulam pra caramba, elas estão por toda a parte, entendeu? Então, eu acho isso, eu acho que a gente tem muito mais pessoas boas do que ruins. Pessoas que querem dar do que pessoas que querem guardar. Uhum. Mas eu sempre fui essa pessoa, então sempre gostei de compartilhar. E com essa experiência, com esses anos todos, e tendo tomado um monte de porrada da vida mesmo, e aprendido, assim, lições que... A gente, às vezes, nem esperava que ia conseguir aguentar passar, né?
Uhum.
Eu me sinto realmente hoje numa posição de ajudar as pessoas. Né? Dentro da minha capacidade, tanto pessoal quanto profissional, mas assim, o servir. Entendeu? Eu acho que assim, a gente... isso é até uma coisa bíblica, né? Que diz que encontre uma maneira de servir... muitos, né? Porque o serviço a muitos vai te trazer o sucesso ou algo assim, uma tradução meio ruim que eu fiz, mas basicamente isso. Então, assim, o servir, muitas vezes sem esperar nada em troca, porque eu acho que vem o que a gente isso. coloca pra fora, volta pra gente na mesma frequência.
E te dá uma energia, uma sensação boa quando você serve alguém, você pode ajudar, né? Você já viu como é que isso dali, dentro de você, como...
Se materializa em coisas positivas dentro da gente, né? É isso.
Exatamente.
É isso.
Te dá um gazinho, uma coisa assim. É uma sensação gostosa. Eu, sinceramente, toda vez que eu faço algo bom, assim, até sem esperar, sem nada, eu volto para casa, parece que leve, uma coisa assim.
Mas é isso. É isso. Às vezes o resultado do servir o outro... É mais rápido em nós mesmos do que na pessoa, né? A pessoa, às vezes, precisa de um tempo para processar e executar aquilo e a gente já, na hora, já recebeu de volta. Então, mas é isso. Mas eu acho que, assim, a gente precisa ajudar as pessoas a encurtar o tempo, a diminuir o sofrimento, entendeu? Ou acelerar o resultado delas. E tendo tido a experiência que eu tive aqui, inclusive em várias áreas diferentes, eu encontrei uma maneira de servir as pessoas... que, assim como eu, vem para cá com o propósito de construir um futuro aqui. Não só para elas, mas para os filhos. Especialmente para os filhos. Eu acho que hoje, quando a gente conversa com as famílias de brasileiros aqui, pelo menos 9 em cada 10, a história é igual. Não, a gente veio para cá por conta de segurança,
verdade.
Oportunidade, educação para os filhos. Para os filhos terem uma vida que a gente não pôde ter
não
no Brasil.
Pode ter.
Mesmo essa família tendo vindo de uma situação muito confortável financeiramente, quando é o caso.
É.
Mesmo assim, isso não dá o que a gente tem aqui, às vezes até de graça aqui, né?
É.
Então, eu acho que é isso.
Foi exatamente suas palavras aí, foram o que me motivou a voltar para os Estados Unidos. Então, eu vim pelos meus filhos... Que eu estou aqui por causa dos meus filhos.
É era... isso.
Então, seu projeto hoje é ajudar pessoas. Como? Conta pra gente.
Então, a gente, desde que a gente vem pra cá, do primeiro dia, a gente nota que tudo é diferente, né? Então, o idioma, obviamente, as ruas, as placas de rua, os carros, o supermercado, enfim, banco, cheque, tudo é diferente do Brasil.
Uhum.
E... Só que a gente vem com os nossos costumes, com as manias, com as rotinas do Brasil. E às vezes a gente precisa dar um passo para trás e aceitar que talvez aquilo que... Não que a gente achava que era verdade, mas que era verdade no Brasil, não é necessariamente a verdade aqui, que é diferente aqui. E mais do que tudo, tá aberto a conhecimento, entendeu?
Uhum.
Então, hoje, a gente vê muita gente que veio para cá... Enfim, e tá trabalhando, às vezes, muita gente com empresas ainda do Brasil, com negócios no Brasil, mantendo a família aqui, mas não importa, porque o objetivo da família aqui é o futuro dos filhos e tal, mas com uma mentalidade ainda muito de como as coisas funcionavam no Brasil.
Enraizada ali,
né? Culturalmente mesmo falando. Então, o primeiro trabalho é justamente isso, é mostrar para as pessoas que aqui algumas coisas, ou muita coisa, é diferente do Brasil e... É positivo também, não é só diferente. Às vezes é melhor, é mais fácil, é mais acessível. E o que eu faço especificamente com essas pessoas é mostrar que o tipo de planejamento para o futuro delas, seja delas próprias pensando na aposentadoria delas, ou para o futuro dos filhos, seja a educação ou um acúmulo de riqueza para essas crianças para o futuro, para que elas tenham uma base, uma fundação sólida, até mesmo para poder deixar essas crianças mais livres para poderem seguir os sonhos delas, entendeu? Eu falo assim, eu vim para cá com 21 anos, literalmente, vendi meu carro na época, eu sei que eu tinha 2 malas de roupa e $2,000 no bolso, tá? Eu precisava fazer acontecer de qualquer jeito. E por isso eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Se eu tivesse com 21 anos de idade, dando um grande passo na minha vida... com uma base financeira sólida atrás de mim, não para me acomodar nela, mas para ela poder servir como uma rede para me segurar
poder,
se eu caísse.
E te impulsionar o seu sonho.
Talvez não, seguramente eu tivesse sido muito mais arrojado na busca dos meus sonhos, não tão preso no preciso...
Preciso pagar as contas.
Exato.
E tem que planejar mesmo o futuro até dos nossos filhos, porque, igual, o Matheus nasceu aqui, minha filha nasceu aqui, eles já vêm carregados numa cultura que chega a 18 anos, casca fora, né?
Exatamente. Então, assim, o Matheus, a gente até brinca com ele. Ele tem 11 e meio, né? Ele vai fazer 12 anos.
7 anos!
E eu fico fazendo, às vezes, contagem regressiva com ele. Eu falo, cara, seu dia tá chegando, cara. 18 anos, você já começou a separar as roupas que você vai levar com você? Não é o caso. A gente não faz. Mas...
É. Tá vendo? Mas isso vem deles.
Mas isso
vem
é uma
deles.
Coisa diferente.
Ele vai por ele
isso.
Só.
É isso. É muito diferente do Brasil, né? Muito. Então, no Brasil, os filhos vivem em casa até que eles...
Casem. Vai casar.
Acabou.
Pronto,
aqui não. Aqui vive em casa até... A maioridade. Acabou o high school, vai embora pra
vai
rua,
embora,
pra faculdade e vai
até
cuidar.
Então vai pra faculdade, já dorme lá,
eles
né?
Querem tem, viver,
né? É isso.
Eles querem viver a vida deles, eles querem ter experiências diferentes.
Pois é, e então assim, eu acho que não tenho certo nem o errado, tá? É, de novo, é
São
o diferente.
Culturas,
é diferente.
É diferente, é cultura.
Mas a gente tem que preparar os nossos filhos pra isso. E se nesse momento que eles vão sair, que eles vão começar a vida e vão talvez fazer uma faculdade ou não, ou... já vão direto para o mercado de trabalho ou vão querer começar um negócio, se a gente consegue criar algo para eles, justamente para eles se sentirem seguros de que eles podem dar esse passo. Eles não precisam, talvez, trabalhar 3 turnos num restaurante para poder pagar o aluguel com o roommate
deles.
Poder
dedicar aos estudos, estar mais tranquilo, fazer uma carreira, né? Não ter que penar tanto.
É isso. Então, assim, hoje eu sou muito determinado e focado... em ajudar as famílias, não só de brasileiros, mas de imigrantes de um modo geral, tá? Apesar de os próprios americanos não terem muito essa cultura também de criar esse cushion, né? Essa fundação para os filhos. Eu acho que a gente não pode querer abraçar o mundo inteiro, a gente não tem capacidade para isso, é muita gente.
Será que às vezes não é por falta de informação? De ser...
É sempre por falta de informação.
Ser instruído.
As pessoas, sejam elas brasileiros, venezuelanos, japoneses, americanos, todas as pessoas são capazes de tomar decisões incríveis para as vidas delas se elas tiverem as informações certas. E o que a gente tem, na verdade, aqui nos Estados Unidos, não é um problema de tomada de decisão, é um problema de educação.
Educação.
Educação. É isso. As pessoas não fazem certas coisas simplesmente porque elas não conhecem.
Não.
Elas não sabem. Então, esse trabalho que eu faço com as famílias é um trabalho que começa com educação. De novo, existem 200 milhões de pessoas nesse país que eu poderia impactar positivamente com o trabalho que eu faço. Mas é impossível.
É.
É impossível eu conseguir ajudar 200 milhões de pessoas. Mas através de educação eu consigo chegar mais próximo delas. Então, o trabalho é esse. É ensinar as pessoas sobre...
E você consegue mais pegar a comunidade brasileira ou tá misturado ali americano, os hispanos, brasileiros? Como
então,
é que tá aí?
Eu não faço uma distinção intencional de quem eu vou ajudar. Eu acho que quem se mostra disposto a aprender ou dar um passo para talvez conhecer algo que não conhece, eu tô disposto a ajudar. Naturalmente, por ser brasileiro e ter muitos amigos brasileiros, a gente acaba tendo muitos contatos na comunidade brasileira. Mas, lembrando, é muito tempo aqui de vida sozinho, inclusive, fora da comunidade brasileira. Então, eu também tenho muita gente que é fora da comunidade brasileira, tanto latinos como americanos também. Então, não existe uma distinção, até mesmo porque, como eu falei, acho que todo mundo tem o mesmo... tem a mesma necessidade hoje, que é ser educado, né? Antes de fazer qualquer coisa com a vida. A gente, quando vai comprar uma geladeira nova para casa, a hora que a gente entra na loja para comprar, a gente já sabe que geladeira a gente vai comprar, quanto cabe dentro dela, o que, que ela faz, como que acessa a internet, porque a gente foi se educar antes de tomar uma decisão.
Você vai lá, lê, reviews e...
É isso. O processo hoje é esse. Eu acho que as pessoas...
E você acha que hoje em dia o pessoal está buscando mais essa educação financeira, essa sabedoria, entender melhor como é que cuida das suas finanças para poder crescer? Você acha que está tendo uma busca maior por isso?
Até porque também a pandemia veio aí e...
Pegou muita gente desprevenida.
De surpresa, então...
Eu acho que sim, mas não necessariamente só sobre educação financeira. Eu acho que as pessoas hoje estão buscando... mais conhecimento em todas as áreas da vida, porque o conhecimento hoje está muito fácil, né? Está muito próximo da gente. Então, assim, às vezes você quer aprender sobre um assunto, você vai no YouTube, assiste 2, 3 vídeos, você aprende aquilo que você precisa aprender. Quando, até não muito tempo atrás, você precisava ou ir para uma biblioteca ou ir buscar um profissional daquilo.
A Barça, você lembra da Barça?
Ah, lógico que eu lembro da Barça.
Eu lembro.
Imagina, outro dia eu tava tentando...
Ela não lembra, não. Mentirosinha.
Eu tava tentando explicar esse conceito semana passada pro meu filho, pro Matheus, no carro. Eu falei, cara, a gente precisava de uma resposta. Você queria saber sobre dinossauro. Você tinha que ir lá abrir o livro da letra D e ir por ordem alfabética dinossauro. E ali você ia ter o que a pessoa... que escreveu aquilo, quer que você saiba. E
sem contar que não era todo mundo que tinha Barça.
Não,
não, era
tinha
caro,
que ir no Amigo Rico. Tinha que ir ou na biblioteca.
Ou na biblioteca, né?
É isso, é isso. Então, assim, hoje você vai lá, abre o Google, o YouTube, digita a palavra... Você nem precisa nem digitar tudo. Você colocou a primeira palavra...
Já começa.
O Google já escutou você pelo microfone do celular e já te dá a resposta.
Eu tenho até medo disso.
É, não, isso é um assunto também para mais vários outros podcasts também. Mas é isso. Então, acho que assim, as pessoas hoje buscam conhecimento em tudo. E a questão da educação financeira é algo que está no radar delas. De novo, eu acho que tem muita gente que vem para cá e acha que as coisas aqui são iguais, elas são lá. Ou que, de repente, elas não precisam disso, porque, afinal de contas, está tudo dando certo hoje. Mas eu acho que a gente fazer planejamento financeiro e se educar financeiramente não é pensar no hoje. É pensar lá na frente, na linha de chegada. E aí a gente olhar para trás e falar, ok, daqui de onde eu estou hoje. Até onde eu quero chegar, o que que falta, e dentro daquilo que falta é você estabelecer um plano para chegar lá
e
do
sempre,
jeito que você quer.
E sempre não tem idade. Você sempre acha que, tipo assim, eu começo hoje 40 plus,
tá,
sempre eu vou conseguir fazer como é que se diz? Uma independência financeira? Ou vai demorar muito? Ou não tem jeito? Tem que ser com minha filha? Como é que é? Jogar para ela? Como é que é?
Olha só. Uma coisa...
Tá muito velha?
Uma coisa que eu falo para todo mundo, tá? Qualquer plano é melhor do que nenhum plano.
É. Verdade.
Então, às vezes, o plano que você pode ter não é o plano que seria o ideal para você, mas você chegar... lá na frente, tendo construído alguma coisa, qualquer coisa, é melhor do que não ter construído nada, certo? Então, assim, é cedo demais ou tarde demais? Não. Tem famílias que começam a fazer a construir o patrimônio do filho com o filho recém-nascido. Literalmente, com dias de vida, já começam um plano para aquela criança. Tem pessoas que nunca se preocuparam com isso, já mais avançadas na vida, começam agora chegou a hora de eu me preocupar. Eu acho que assim, se chegou a hora de você começar a se preocupar com um problema, tá tarde. Não é que tá tarde demais, mas você vai ter que correr atrás do tempo.
Vai ter que rebolar um pouco mais.
É isso aí. Então, assim, a resposta ela é muito simples. Quanto antes você começar, porque você vai ter mais tempo, vai ser menos... você vai precisar despender menos dinheiro para chegar no mesmo lugar.
Menos doloroso.
Tá? O tempo, ele é o grande... O principal ingrediente dessa receita de liberdade. E o que é liberdade financeira, a gente fala,
isso,
né?
Isso que eu já ia perguntar.
Porque
fala pra gente
cada
sobre
pessoa,
liberdade
pra cada pessoa, essa palavra tem um conceito diferente, tá? Liberdade financeira, para muita gente, é conseguir fazer o pagamento do carro em dia para ela conseguir continuar trabalhando e ter certeza que ela vai manter o emprego. Se ela conseguir fazer isso, que ela hoje não tá conseguindo, ela se sente... com liberdade. Ela fala, pô, hoje eu tô conseguindo cuidar das minhas contas, eu vou trabalhar e vai estar tudo certo. Para outras pessoas, liberdade financeira é talvez ter ativos gerando renda passiva para ela poder ficar tomando sol na praia, sabendo que tá entrando muito mais dinheiro do que ela precisa para pagar. Não é mal esse plano também, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, não existe uma receita, tá? Então, cada pessoa tem a sua... Tem o seu sabor, o sabor do bolo que ela quer ou que ela precisa.
É individual, cada um tem a sua liberdade.
É isso. E aí a receita, ela é adaptada de acordo com a pessoa. Mas assim, são três ingredientes que você precisa ter, independente do que estágio da vida você quer. Você precisa, primeiro, obviamente, você precisa de dinheiro. Você precisa colocar dinheiro para construir a sua fonte de liberdade financeira. O segundo é ter um retorno, uma taxa de retorno. Não adianta você deixar o dinheiro guardado numa conta poupança hoje aqui, num savings account, por exemplo. Você coloca $1,000 hoje, daqui a um ano você tem $1,02 na conta, né? Ou seja, o dinheiro não está fazendo nada lá. Então, você precisa encontrar algo que dê retorno naquele seu dinheiro. Uhum. Então, o dinheiro é um, o retorno é outro. E o terceiro, que na verdade é o mais importante, que é o que a gente falou agora, é o tempo. O tempo, quando você está falando de construir riqueza usando... os instrumentos, os veículos que a gente tem aqui, que tem um tratamento favorável de impostos e tudo mais,
uhum.
você vê, é nítido, o tempo ele é o principal ingrediente. Por que, que eu digo isso? Às vezes a pessoa nova, como eu, quando cheguei aqui com 21 anos de idade, eu não estava preocupado em pensar no meu futuro, eu estava correndo para cuidar do meu presente só.
Uhum.
Né? Mas hoje eu sei que naquela época, se eu soubesse o que eu sei hoje...
Se você tivesse uma educação financeira...
É isso. Eu teria começado com algo que praticamente não faz a menor diferença na vida de uma pessoa naquela idade. E hoje eu já estaria metade do caminho andado para onde eu gostaria de chegar.
Tava com lá na praia
pouco
pegando
esforço.
Seu sol,
tá? Ainda, mas eu estava perto já.
Tá chegando lá pra você ir, né? Com aquele drinkzinho sombrinho, assim,
é
né?
É isso. Então,
só
assim, o... Já tava escolhendo a praia. Então, acho que assim, a procrastinação financeira é o pior, a pior coisa que você pode fazer.
Uma coisa que eu quero saber de você, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores, sei lá, eu até tenho que fazer um concurso aqui para saber como é que eles querem que a gente chame eles.
Como é que chame eles?
Tá? Seguimores, sei lá, Seguipods, sei lá, entendeu? Eu tô tentando aí, vou pod achar lovers. Ainda. Seguilovers.
Tá, gostei. Aí faz um poll ali no YouTube, no Instagram, né? Para ver o que o pessoal quer.
Eu queria que você falasse um pouquinho para eles poderem entrar em contato com você e você. Encaminhasse aqui, mostrasse para eles o seu trabalho, poderem te encontrar e você ajudar, né, ajudá-los de uma forma, entendeu? Da educação financeira, ou o que for, como é que... onde que eles te encontram.
Por onde começar.
Por onde começar, com você.
As pessoas têm dificuldade de começar.
Legal. Então, elas podem me encontrar no Instagram e o meu... Meu nome no Instagram é @aldoventurati, que é Ventura CCI.
Uhum.
Tá? Super fácil de encontrar. Ali é o meu perfil mais pessoal, também um pouco profissional. Então, uma coisa muito... Eu gosto muito de... Eu sou muito eu, então não tenho uma coisa muito, sabe, uma vitrine
privada
do profissional. É uma coisa... Então, elas podem se conectar comigo por ali. Ou então no meu site também, que é www.aldoventurati.com. Uhum. Aí é mais realmente sobre... O que a gente faz, como eu faço, os tipos de problemas que eu ajudo a resolver.
Uhum.
Tá? Que são aqueles problemas que todo mundo pode encontrar na vida um dia, que é o problema da gente morrer cedo demais, viver muito tempo na velhice ou ficar muito doente no meio
do
caminho.
Até porque não sabemos nada, né?
É isso,
não temos
é isso.
Uma ideia do que vai acontecer.
Não, e seguramente a gente pode esperar que a gente vai viver mais do que os nossos pais viviam na média e que os nossos avós, com os avanços da medicina, a gente está vivendo cada vez mais. Então, assim, o tempo que a gente precisa se preparar para o futuro vai ser maior do que era antigamente. Então, essas são as coisas que vêm acontecendo no mundo e que a gente, através da educação e de um trabalho realmente de entender, de fazer um raio-x daquela família, né? A gente consegue identificar os buracos, né? As faltas, as lacunas. E aí preencher essas lacunas para essa família conseguir chegar aonde eles querem chegar no futuro.
Aí, galera, super indico. E é importantíssimo, porque tudo na vida da gente é instável.
É isso.
Tem que ter planejamento.
Você não sabe, você tem que planejar. Entendeu? E para finalizar, nós gostaríamos de ouvir qual dica que você tem para dar para os brasileiros na... tem que colar, tá? Na independência financeira.
Então tá. Pois
dá uma dica aí da independência financeira para nós.
A gente falou de algumas coisas, né? Eu espero que as pessoas tenham pego algumas dicas já, alguns conceitos. Mas se vocês saírem daqui lembrando de uma coisa só, é o conceito de pague a si mesmo primeiro.
Bonito isso.
É isso. Então, assim, o que, que isso quer dizer? A gente está todos os meses trabalhando ou vendendo um produto, ou vendendo um serviço, ou recebendo salário, não importa. Então, qual que é a rotina? A gente recebe o dinheiro, aí vai, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou pagar a casa, né, o aluguel, o mortgage, vou pagar a conta de água, luz, telefone, pá, 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 pá. E no final, o que, que geralmente acontece? Sobra um monte de mês quando termina o dinheiro.
É verdade.
Né? Não sobra dinheiro no fim do mês, sobra mês no fim do dinheiro. E se a gente vive nessa rotina e espera sobrar dinheiro para ir começar a guardar para a gente, aí é uma notícia que não vai sobrar nunca.
Uhum.
Porque a mente, a gente tem uma capacidade... É, tem até uma teoria que agora não me lembro como é, mas o teoria de Parkinson, algo assim, que você consegue expandir as suas despesas de acordo com a sua renda. Então, você super acha uma maneira de gastar cada centavo
como é que
você
pode,
tem.
Né?
Então,
impressionante.
Já, é isso. Então, já que você paga contas todos os meses, encare você mesmo como uma conta que você tem para pagar. Então, quando você receber o seu dinheiro, separa o seu antes de pagar a casa, as contas, uhum. o supermercado. E no final, talvez continue não sobrando dinheiro igual não sobrava antes.
Uhum.
Mas você conseguiu
você tá
se pagar antes.
É,
é isso.
Gostei
então, pague
dica.
A si mesmo primeiro.
E aí, galera, olha, procurar o Aldo aí, porque eu tenho certeza que ele vai poder dar dicas maravilhosas e ajudar a fazer um futuro melhor, né?
Essa é a ideia, ajudar a nossa comunidade.
E olha, eu acho que eu vou já procurar o Aldo para me poder tomar meu drink com a sombrinha lá na praia.
Isso aí, tá convidada, gente. Estão convidadas.
Eu levo, hein,
muito
gente.
Obrigada.
Anda comigo que brilha, hein? Muito obrigada, Aldo, pelo esse bate-papo.
Vocês.
Foi maravilhoso. Eu acho que se deixar, a gente tinha mais papo, mas a gente pode deixar
fazer de novo.
Fazer outra
Sim.
aí,
uma
falar de outras
dois.
Coisas,
é
a parte 2. Tá
foi um
bom?
Super prazer, adorei bater o papo aqui com vocês também. Super, super sucesso pra vocês nesse podcast. Sou fã e tô torcendo. Pra vocês terem.
Você gostou, né?
Sucesso.
Sou amiga da Cláudia, você gostou de me conhecer, pode falar a verdade aí, porque eu sou
a
legal.
A
mineira
só,
é doida.
A Cláudia,
não,
só,
Cláudia
tem
só tem
amiga top.
Amiga... E doida, né?
É, e doida.
Eu sou a pior delas.
Mas a pior é a melhor. Tá tudo certo.
Gostei!